Hey, dudes, this is the voice of Honest Trailers, and you're listening to Dudecast.
Salve, dudes! Aqui é o Rafael e olha, eu espero que a galera esteja vendo que eu sou igualzinho, que eu sou fora da casa e por mais que eu tenha muita afinidade com essa pessoa... Eu vou votar nela porque é por causa do jogo, eu voto no Juan. Ai, meu
Deus. Cara, você foi muito sincero, porque eu seria sincero da mesma forma, só que eu diria que eu te odeio.
É, não. Seria... É só por causa do jogo, Juan. Se eu ganhar o anjo, eu te dou.
Ah, e aí? Obrigado, valeu.
É o anjo pra ele vai pegar fogo, cara.
É falta de afinidade.
É verdade. Isso é afinidade.
Salve, dudes! Eu sou o Andrei e com 98% dos votos, o eliminado é você, Gustavo Cronenberger. Vem ver o mundo aqui do lado de fora da casa!
Melhor intro disparado, meu Deus!
Podemos dizer o mesmo do Dude, né, cara? Mas se fosse por ele, ele nem conseguia entrar, né?
Dude não foi chamado.
Não foi nem chamado, coitado.
Fala, galera, aqui é o Vini do Nivecast e eu sempre quis ganhar um American Idol.
Olha aí.
Olha só, rapaz. Agora vai pro The Voice, então.
Se tiver um Petrópolis Idol, eu voto em você.
Muito obrigado.
Fala, galera, aqui é o JP, também do Nivecast, e no Big Brother da vida é um paredão todo dia.
Porra, velho.
Gostei.
Nem me fala, cara. Todo dia. Agora eu perco todos eles.
Pois é.
Centro de rejeição.
Ah, não. Sem dúvida alguma.
Tamo junto.
É nóis. Fala, dudes, aqui é o Juan, e eu era fã assíduo de Casa dos Artistas.
Puta que Brasil! Cada episódio a gente descobre alguma coisa sobre as pessoas que a gente acha que são nossos amigos, cara. Meu Deus do céu.
Cara, Agnaldo Timóteo era meu ídolo.
Nossa senhora! Caraca, tô arrancando meus cabelos laterais, cara. Meu Deus do céu.
Não sabem. Fica calmo, Rafael. Segura essas pregas.
Muito bem, dudes. Estamos aqui com 2/3 do Nivecast pra falar de reality shows. E-mails.
Olha a mensagem!
Muito bem, meu querido André, vamos para mais uma leitura de e-mails, recados! Ué, o que tá acontecendo?
Meu Deus do céu, cara, nós não vamos hoje!
Como assim?
Ah, não vai ter como a gente ir pros recados hoje, Rafael, seu maluco.
Mas por quê? Eu gosto tanto.
Eu também adoro, já falei isso aqui, porém hoje vai ser impossível, né, Rafael?
Ah, só porque a gente tá chegando de São Paulo?
É, porque provavelmente a gente tá chegando quase sem as batatas da perna, de tanto passeio de um lado pro outro na Comic Con, né, Rafael?
É por isso que cada um comprou dois lugares, então?
Exatamente, é um pra você e outro pras suas pernas, porque o negócio foi tenso, né, Rafael? Foi maravilhoso estar lá, porém, a gente cansou.
Não vai tá dando, né?
A gente cansou um golinho, né?
É, você tem razão, até o Dude que nos ouve aqui pontualmente ao meio-dia, né, cara? Provavelmente o nosso voo está chegando ao Rio de Janeiro neste horário,
exatamente.
Então, Dude... Perdão, tá?
Não vai estar tá tendo tá leitura hoje, porém, na semana que vem, né, no próximo Dudecast, nós vamos fazer aí aquele apanhado maravilhoso de todos os e-mails que a gente for recebendo aí, dos casts que a gente for liberando, né, desse aí que a gente não vai estar lendo, e do próximo também. Então, se você mandou o seu e-mail, não se sinta desamparado, não se sinta sozinho, porque na próxima leitura ele estará aqui junto comigo e com o senhor Rafael Marques lá do outro lado da linha.
E do outro lado da cidade, por que não? Então tá bom, André, eu vou confiar no seu motivo, mas mesmo assim quero dar recado. Pode dar recado?
Pode, bom, recado pode.
Então beleza, primeiro eu gostaria muito de dizer que é estranhíssima a sensação de você estar falando com uma pessoa no presente algumas semanas antes, cara, é muito louco.
Não é?
Que depois vai chegar lá no dia 7, que a gente vai estar voltando, e cara, eu vou ouvir esse podcast e a gente falando... com a gente mesmo, algumas semanas antes, cara. Que sensação estranha.
Beijo pra você, Andrei, seu lindo.
Rafa, um beijo. Você tá mais careca, hein?
Que loucura.
Não é? Enfim, o segundo recado é que, dude que nos ouve, compartilha a nossa palavra nas 5 estrelinhas do iTunes, aquele recado tradicional de sempre. Você curta a nossa página no Facebook, você siga a gente no Twitter e, de repente, até aqui já estamos com a conta no Instagram funcionando, né?
Ah, sim, sim, porque lá no, na Comic Con, provavelmente várias fotos serão tiradas.
Eu estou querendo, André, eu estou querendo entrar nos movimentos sociais das fotos.
Ah,
hein?
É?
O que você acha?
Eu acho maravilhoso, Rafael.
Será que hoje, no momento deste episódio, estaremos com, sei lá, 50 fotos no Instagram?
É um belo desafio.
É um belo desafio, hein? Mas a gente tem tempo, hein?
A gente tem tempo.
Olha aí, então está lançado o desafio. O que você acha?
Eu acho maravilhoso.
Tô lançando aqui agora, nem te avisei
antes. Não, eu estou surpreendido. Você sempre me surpreendendo.
Ah, eu estou mudando, eu estou perdendo os cabelos, estou perdendo o juízo junto.
Então você, dude aí que está nos ouvindo, vá lá no seu Instagram, procure pela gente, curtam as nossas fotos, porque se não tiverem 50 fotos, vão ter bem mais até, eu acho.
Isso aí, rapaz. Se tudo correr bem, o link estará no post desta publicação. Se tudo correr bem. Porque a gente não sabe, a gente tá falando no futuro. Eu não sei, que minha cabeça tá explodindo, André.
Ai, quem sabe. Chama o Matt Damon pra sua chamada, Rafael.
Ah, meu Deus. Olha, foi minha cabeça agora. Ah, meu Deus. Você tem algum outro recado?
Ah, eu quero que os dudes sempre estejam com a gente. Mandem recados, mandem e-mails, mandem tweets. É isso tudo aí mesmo. Você já falou tudo, Rafael. Mandem nudes, eu quero tudo.
Por que não? Por que não? Mande nudes também. Beleza.
Vamos pro episódio então, Rafael. É, vamos.
Bora, vamos direto.
Vamos direto, porque hoje o bicho tá pegando, minha perna tá doendo. Eu já tô sentindo a dor lá da frente já. Eu tô louco.
Vamos que vamos, vamos que vamos. Tomar conta da vida dos outros é uma arte praticada há tanto tempo pelo ser humano, né, cara? Que não tinha como não inventarem um programa de televisão pra isso, e daí que vieram os reality shows, né? Soca todo mundo numa casa e vamos ver o que as pessoas fazem, né? O que vocês acham disso, cara?
Cara, eu acho impressionante que a maior parte dos reality shows, eles pelo menos 90% deles, eles estão pra incentivar a competição, né, cara? É tudo competitivo, é tudo um contra o outro. Incentiva as pessoas a fazerem panelinha, incentiva fofoca. E, cara, eu vejo muito reality show assim. Não é um tipo de programa que eu gosto, apesar de eu já ter visto alguns, o que eu gosto mesmo, esse do American Idol que eu falei no começo. Mas esse do estilo Big Brother, Fazenda, Casa dos Artistas, Love with Tila Tequila.
RuPaul's Drag Race.
cara. Esse não é o tipo de programa que eu gosto por causa de, que tu falou no começo, né? Parece que é uma coisa de tomar conta da vida dos outros, né, cara? Que eu nunca me senti atraído por esse tipo de programa. E também incentiva muito a competição do ser humano, né, cara? A gente não precisa tanto desse incentivo, que a gente já tem muito, né? Enfim, aí não é muito meu estilo de programa.
Eu vou falar que, olha, não assisto assim com tanta frequência mais, né? Mas eu vou falar que eu já tive minha época de fã de Big Brother, de assistir.
Eu também.
Olha
aí,
cara, Brasil. Pois é. Os guilty pleasures, eles não param.
Pra você não passa beijo.
E ele falou que é mania, guilty pleasure.
Mas eu acho que essa ideia, por exemplo, do Big Brother, de mostrar uma casa cheia de pessoas, não só do Big Brother, né, mas principalmente o mais famoso aqui no Brasil, de mostrar uma casa cheia de pessoas e competindo, e afinidade, briga. Cara, isso é genial, porque a galera gosta de ver briga, a galera gosta de ver fofoca. É. Né? É disso que o Brasil gosta, entendeu?
O brasileiro pobre gosta de treta. mas André, mas é que você chama atenção diretamente do povão. É, sim, claro que existem pessoas de todas as ramificações que adoram. É. Inclusive, eu olho pra esse tipo de pessoa e tenho nojo, né? Porque eu falo, cara, você tem condição de gostar de uma coisa melhor, mas você tá vendo Big Brother, ok. Mas o que chama a atenção, o povão, né, o trabalhador brasileiro chega em casa de noite, assiste o Jornal Nacional e acha que a Globo é a melhor dos mundos, né? E por isso eu tô dizendo, atrai o povão, atrai a galera que só acha que existe aquilo.
Olha aí, cara. Eu acho que o que ele falou, o foco é o povão, né? Mas não é só, como o Rafael falou, não é só o povão que assiste, infelizmente.
Claro que não.
E a lua se esmará que
O reality show, cara, na minha opinião, ele faz tanto sucesso porque as pessoas que assistem, né, que ficam tomando conta, tem gente que compra pay-per-view pra ver até mais do que só passa na TV aberta. É aquele negócio de você poder estar dentro da casa do vizinho, sabe? Que você ficou ouvindo a briga, discussão, que não sei o quê. Só que isso é televisionado e às vezes com pessoas famosas, como a gente já teve aí, né? A Casa dos Artistas, hoje tem a Fazenda. Se bem que, né, quem vai na Fazenda não é tão famoso. Eu não sei, que eu não tenho recorde, não consigo assistir canal, mas enfim. É realmente o que acontece no dia a dia, cara. A gente vê aí, se você mora em condomínio, cara, o que tem de rádio, como eles dizem, de rádio patroa das empregadas fazendo fofoca durante o dia. É aquele negócio de tipo, ó, fulano agora chegou em casa, hein? Ih, tá gritando com o marido, tá brigando, cara.
É assim mesmo. Andrei, sabe quem é essa?
Quem?
É a Sônia do Cláudio.
A Sônia do Cláudio,
ela em pessoa.
Entendeu? Então, assim, você vê aquilo na televisão, caraca, é o melhor dos mundos, cara, que eu não vou precisar botar o copo na parede, é só aumentar o volume.
E ninguém vai te julgar, né, cara?
Exatamente. Pelo contrário, você ainda vai ter assunto a semana inteira, né, cara? Exatamente. Então, assim, o reality show, ele nada mais é do que o próprio nome mesmo dele, né, que é o show da realidade, mas só que assim, uma realidade onde todo mundo faz aquela intriguinha, tem aquelas briguinhas e tal, enfim, é o que acontece no condomínio da galera, né? Aquilo que acontece no seu BNH, né, Rafael?
Ah, porra, todo diariamente, cara. Eu acho que nada atrai o interesse do público no geral, quanto você poder se identificar com aquilo. Você vê, pô, realmente, olha isso aqui, bateu panela pra acordar o vizinho, isso acontece aqui também. Então, quando você se identifica com aquilo, você acha sensacional, você sente que está dentro do programa e não tinha como dar errado, né, cara? Impossível dar errado.
E as pessoas gostam de opinar na vida dos outros, né, cara? Ah. Infelizmente. Não é, André?
Adoram. Isso é
não, cara. Da vida. Não, gente, eu vejo isso aqui em casa o tempo todo. Inclusive, a minha mãe e a minha avó, elas ficam pé da vida comigo quando eu falo a verdade. É, porque elas ficam falando, não, porque fulano não deveria fazer isso, que não sei o que, que não sei o que. Aí eu falo, gente, você é fulano, por acaso? Você faz parte da vida de fulano, então fulano se fode na vida dele. Entendeu? E elas ficam putas comigo, você é muito grosso. Não, porra, eu tô falando a verdade. Entendeu? Você não tem que ficar se metendo na vida dos outros, né, cara? Assim, se é da sua família, é uma situação, né? É chato também, mas você tem uma abertura maior pra se meter. Mas tu vai se meter na vida do vizinho, cara. Porra, pra merda.
Fato, né, cara? Fato.
Cara, se tem acidente na rua e as pessoas param, às vezes até atrapalham o socorro só pra ver o que aconteceu. Pra poder contar pra alguém, imagina se a gente não vai passar 24 horas por dia vendo fulano que transou de madrugada com a menina que tava bêbada, né, cara?
Não é?
Cara, eu fico puto com esse cara. Alguém sofre acidente, a primeira coisa que todo mundo faz é tirar o celular pra ligar, não, pra filmar.
Caraca, é verdade.
Tipo, what the fuck, gente? O que vocês estão fazendo?
Aí, às vezes o tumulto até atrapalha o socorro, né, cara? A pessoa precisa de respirar, bombeiro em volta e não dá. Tem um monte de gente ali parada. Oh, o que aconteceu? Oh, porra, cara.
E a lua, vocês maraquei.
Pra vocês terem noção, olha o que aconteceu esse dia lá na galeria da Nive Star. Uma moça chegou lá machucada e começou a gritar no meio da galeria: "Cê é desgraçado!"
Eita! Caralho!
Cara, juntou um Flamengo e Corinthians em volta.
Olha aí! Olha o julgamento!
Não, é por causa da quantidade de pessoas, calma aí. Meu Deus, olha o barraco, o que tá acontecendo, cara? Eu falei, caraca, cara, olha até onde o ser humano vai. E no final das contas era, porque eu também fui saber, né?
Foi lá, né? Olha aí, cara, olha aí.
As pessoas adoram contar, cara, tu não tem noção, as pessoas adoram contar. A primeira coisa que fez segurança foi lá me contar. Que o cara deu azar de atropelar a própria empregada.
Caralho, cara. Puta que pariu, velho.
Porra, eu pensei, o azar desse ser humano, ele atropelou a mulher e fugiu, só que ela reconheceu o carro, era a própria empregada dele. Que maravilha.
Tá vendo, cara? É por isso que as pessoas param pra poder ir lá contar pras outras depois, cara. É assim mesmo. É o ciclo sem fim.
Então o reality show já é inerente ao ser humano, então.
Ah, já é.
E a lua, vocês maraquei.
E Vini, quais reality shows que você gosta, já viu, acompanha? Fica pro então, outro episódio também.
Eu, no começo, eu tava zoando assim, mas eu já vi, óbvio que eu já vi Big Brother. Todo mundo já viu Big Brother.
Teve uma jeito.
Época. É, não teve jeito, só que eu não vejo mais. Tipo, não gosto, realmente não gosto, não é um programa que me atraia. Mas o reality show que eu vi, que eu sempre acompanho agora, não mais porque acabou, né? Foi o American Idol, né, cara? Que eu acho muito interessante, programa bem feito. E o The Voice americano também eu vejo uma coisa ou outra, mas o que eu mais gosto mesmo é o American Idol, que agora não tem mais, infelizmente.
Ah, cara, o American Idol tava bem ruim, pra falar a verdade.
Ah, cara, mas é um formato de programa, assim, que eu acho interessante, porque prioriza o talento da pessoa, sabe? Os caras são... Enfim, são realmente bem honestos. E lá eles sabem avaliar a música pela música, né? Não só pela aparência e tal. É um pouco diferente daqui.
E você, JP?
Cara, eu assisti Casa dos Artistas, vou concordar ali, eu vou seguir. Eu assisti Casa dos Artistas também, igual o Juan. É, lembro de várias paradas da Casa dos Artistas. Olha só, eu tinha 5 anos e eu lembro de muita coisa, né? É estranho isso até. Mas, tive a minha época de Big Brother também, de assistir Big Brother e tal. É, mas hoje em dia, cara, Big Brother eu não assisto mais. É, desse tipo de confinamento e não assisto mais. O que eu assisto hoje em dia? Eu assisto The Voice americano, às vezes, alguns episódios, porque eu acho engraçado. E Masterchef, cara. Masterchef, velho.
Ai, caralho.
Assistir, ligar na Band, no Masterchef e ir pro Twitter, cara.
É, daqui a pouco a gente fala disso. É, daqui a pouco, nossa, cara, enfim.
É treta express, né, cara? Tá ali na foto. Treta delivery, né?
Rafa, corre a sua lista aí.
Cara, eu vi Big Brother, vi o primeiro, eu lembro do Bambam até hoje, porra, não esqueço. Eu vi, te dizer que eu acompanhei mesmo, se eu não me engano, até o 4, depois eu vi salpicado alguns episódios pra frente, assim, que eu gostava de ver prova do líder e eliminação, só isso. Mas, olha, eu vou te falar que eu sempre tive azar com Big Brother, porque toda pessoa que eu escolhia saía na primeira ou na segunda semana, cara.
Caraca!
Eu nunca escolhi um vencedor, jamais, assim. E eu, ultimamente, nem sei quem são. Mas eu vi a Casa dos Artistas, eu vi uma vez que eu lembro de uma história épica, que foi o André Gonçalves e a Cíntia Benini, que fizeram o filho deles dentro da Casa dos Artistas.
É verdade, cara.
O filho foi concebido ali mesmo, sabe? Muito louco, cara. E eu via... Eu via No Limite, que eu achava um bagulho fantástico, porque eu sempre
gostei... Pô, muito foda.
Eu sempre gostei de programa no estilo... É, aquele... A Prova de Tudo, do Bear Grylls.
Prova de Tudo.
É muito fantástico, cara. E ter um No Limite, pessoal brasileiro ali, todo mundo comendo olho de cabra, essas paradas, eu achava fantástico, fantástico.
Isso.
The Voice, que é o que eu vejo. Acho que só isso. E Masterchef eu vi, eu gosto do...
Da comida.
Pô, é muito bonito, cara. Mas não é o principal que eu gosto, peraí. Também não é o Júnior. Não, desculpa, gente, desculpa. Não vejo Masterchef, eu vejo aquele Cake Boss.
Cake Boss,
cara, com aquele italiano maluco lá. Porra, é muito maneiro.
Cara, olho de cabra, impressionante como ficou no inconsciente coletivo, né, cara, de todo mundo.
É, porque aquilo fazia...
Todo mundo lembra dos olhos de cabra.
Só falar No Limite e lembrar de olho de cabra.
É. Isso aí.
E aí, Andrei, você, faça as suas revelações aí pra gente
também. Ah, com certeza, né? Como sempre, todos nós tivemos a nossa fase de BBB. Eu confesso que eu assisti, acho que até a quinta edição completa. É, todos os Big Brothers, acompanhava mesmo de todos os dias. Era adolescente, tinha nada pra fazer, né? Só estudava e, enfim... Aí assistia o BBB, assisti No Limite, assistia... Não sei se vocês chegaram a assistir esse, o Hipertensão com Paulinho Vilhena.
Nossa senhora!
Olha aí, velho, que
eu
isso!
Eu lembro disso aí, cara.
Hipertensão!
Eu... Mente tinha bloqueado, Andrei.
Tinha, cara.
Mas porra. Eu vi também.
Olha aí! Além, né, claro, de Casa dos Artistas, clássico do SBT. E tem outro também que eu vou falar um pouco mais pra frente, mas é daqueles que eu realmente não gostei, que é um da Band. Daqui a pouco eu falo dele.
Caralho, um reality show da Band. Não deve eu acho ser que coisa boa, né?
JP, você se segura, daqui a pouco a gente fala.
Segura as pregas! Cara, então, como eu disse na introdução, eu assistia Casa dos Artistas, né? Eu me lembro da primeirona mesmo, cara, assim, mas muito pouco, sabe? De poucos detalhes mesmo, porque a galera aqui de casa assistia. E eu não tenho certeza da ordem, mas eu acho que Casa dos Artistas veio antes de Big Brother, não é isso?
Casa dos Artistas veio antes.
Veio antes, né? Aí logo depois veio Big Brother. E aí, nessa vibe de... Big Brother, Casa dos Artistas, eu era muito novo, não entendia muito bem, mas aquilo era mó barato pra mim, porque não tinha porra nenhuma pra fazer, né, na verdade seja dita. Então, todo mundo aqui de casa via, aí eu ia ver junto, né, então eu cheguei a assistir o primeiro Big Brother, que o vencedor, inclusive, foi o Bambam, se todos se lembram.
Maria Eugênia.
Maria Eugênia, isso aí, todo mundo lembra, né. Peitinho, todo mundo lembra de peito. Enfim, eu lembro de ter assistido, né, essas duas primeiras, mas conforme eu fui crescendo e adquirindo um senso crítico das coisas, eu olhei para aquilo e falei, não quero mais, porque isso é uma merda, né, na verdade, isso é uma merda, não quero mais, né, então eu parei, cara. Depois disso, sinceramente, eu aí esporadicamente só assisti aí, como o Rafael falou, a prova de tudo, né, e tudo mais, quando tá passando eu vou lá e assisto de vez em quando, eu nem considerava isso... um reality show, pra ser bem sincero, nunca encaixou na minha cabeça que isso seria um reality show, mas não deixa de ser, né, mas eu assisto de vez em quando, muito raramente. Agora, fora isso também, cara, nada disso, quando tem Dude Weekend, o Rafael e o Andrei ficam loucos aí pra assistir The Voice aqui na minha casa,
cara,
eu repudio essa merda, eu acho que não, sei lá, pra mim,
maratona,
cara,
isso de tudo... The Voice.
Não, velho, sério, pra mim isso já tudo isso já tá, tipo, pronto, sabe? Eles passam um tempo em preparação, ó, vai ser assim que vai funcionar e acabou, entendeu? Eu não considero essa porra como algo de verdade, não. Então, pra mim, não rola.
E a lua se esmará que solesta se vê.
Hoje em dia que a nossa sociedade tá muito... precisa da opinião sobre tudo, ninguém gosta de falar que não sabe... pulou um assunto, você tem que falar a sua opinião, se você não tiver opinião, você é um burro, né?
Exatamente.
O que vocês acham das pessoas, e isso é muito interessante, das pessoas que atacam as outras dizendo que se você vê um reality show, você é burro, você pensa menos e tal?
Olha, Rafa, eu vou falar de acordo com a minha opinião, tá?
Não, por favor.
Foi como eu disse, cara, cara, se quer assistir, na boa, você assiste. Mas foi como eu disse, cara, eu acho que você tem condições mentais pra... gostar de outra coisa melhor, velho. Desculpa, é minha opinião porque eu não gosto, né? Eu sei que tem pontos de vista diferentes quanto a isso. Mas eu acho o Big Brother, por exemplo, né? O Big Brother é um negócio degradante demais. Eu acho ridículo, de verdade. Eu acho ridículo. Eu vejo realmente pessoas comentando na internet e tudo mais quando tem. Eu vejo as pessoas que comentam e falo, cara, mas peraí. Porra, tu é rico, tá ligado?
Caraca!
Tem dinheiro, caraca, velho. Você precisa disso mesmo? Entendeu? Ou então o cara tem tanto dinheiro que ele tá cagando e ele não tem
casa.
Não tem mais nada melhor pra fazer da vida e vai assistir aquela merda mesmo, entendeu? Então, sei lá, cara. Pode ser, ele já tem tudo que ele precisa, né? Então foda-se, né? Eu posso fazer o que eu quiser, o que eu quero, que eu vou ver essa merda, né? Então, cara, assim, eu não vou chamar uma pessoa de burra porque ela assiste Big Brother. Não, não é bem assim que funciona. Mas eu realmente julgo a pessoa dessa forma, do tipo, cara, na boa. Tem coisa melhor pra tu ver, né, velho? Uhum. Igual a mesma coisa, a mesma opinião minha é quanto a novela, essas porra assim, entendeu? Então...
Você tem uma frase que eu gosto muito, que é que você diz que todo homem precisa de algum tempo de violência sem sentido em mulheres, não é?
Eu tenho. Só que isso pra mim é uma outra ramificação, mas enfim.
Eu concordo com você, eu vou tentar te fazer um ponto de vista meu tangenciando isso. Que é o seguinte, eu acho que às vezes a gente também precisa de uma coisa muito sem... de algo sem noção e de baixaria e de... sacanagem, entendeu? E foi por isso que eu me interessei no início. Eu confesso que pra mim essa fase já passou. Eu acho que a gente já tá indo pra 16ª edição do Big Brother. Pra mim, sinceramente, já deu. Então eu acho que às vezes o público, com exceção da galera que é extremamente fã e assiste e assina pay-per-view e vê todas as edições e sabe o nome de todos os participantes, mas a galera que tá no hype do Big Brother, eu acho que é por isso. Eu acho que eles estão precisando disso na vida deles. E como eu já tive a minha cota disso, já deixei passar, entendeu? Mas eu
pobres,
tenho.
Pobres?
Exato.
Eu sou pobre, de fato.
Eu também sou, mas eu passei dessa fase da pobreza, entendeu? Isso.
Eu consigo pegar esse
teu. Nós ponto... passamos, né?
Eu consigo pegar esse teu ponto de vista e puxar pro meu lado. Então eu via porque eu acho que eu precisava de um pouco de besteira na cabeça pra distrair um pouco da seriedade do dia.
Entendi, é o famoso entendi. Entretenimento pelo entretenimento, né?
Isso, exatamente.
É isso.
Tinha que ser um jornalista,
não, essa
né?
É sério, porque a galera hoje em dia ela tem aquela coisa de que você tem que ver alguma coisa. Porque, não, porque vai me passar uma mensagem, não, porque eu vou aprender alguma coisa. Não, às vezes a pessoa ela quer só assistir, sei lá, não tem nada pra fazer, tá cansada, cara. Não quer pensar, quer deitar na cama e assistir e rir. É isso.
Né?
É isso, é assim como tem a teoria do Juan, né? Do Mercenários, dos filmes do Michael Bay, por exemplo.
É, enfim, porra.
Que tem explosões, sangue, tiros. É, a galera, principalmente como o Juan disse, são pobres, né? Porque ele tá julgando as pessoas, mas vamos tentar dar um sentido mais.
Eu não tô dizendo só pobres em relação a dinheiro no bolso, tô dizendo pobres de, né, elas são, sabe?
Enfim, assim, geralmente quem tá assistindo a esse tipo de programa, até pelo horário, são aí casais, muitas vezes, famílias, o pai e a mãe que trabalharam o dia todo. Então, muitas das vezes, como disse o JP, os caras só querem entretenimento pelo entretenimento, pra esquecer o ônibus lotado, o metrô lotado. Por isso que faz tanto sucesso com esse público. É aquele negócio que o Rafa costuma falar aqui também. Se tem público, cara, se tem audiência nesse caso dos programas aí, dos reality shows, não adianta, cara. Por isso que a gente tá chegando na edição aí, sei lá, 18, 17 do Big Brother. É por isso que a Fazenda também deve estar lá na sua edição, sei lá, 10, 11. E cada vez mais vão surgir mais reality shows, porque tem quem consuma isso, tem quem goste de assistir isso. Porque simplesmente distrai a cabeça, cara. E os caras ligam pra eliminar, os caras ligam pra, porra, vamos salvar esse, pra dar o anjo pra aquele. Não tem jeito.
Eu não conformo com isso, cara.
Cara, eu vou te falar.
Ligação, velho, que é caro pra caralho pra eu votar numa porra dessa, velho. Na boa, puta que pariu.
E cara, acho que esse fator de você poder ligar e de você poder torcer, você interferir no rumo da coisa, isso é outra coisa que faz o público gostar tanto. Por isso que eu acho que a pessoa que fala do Big Brother, ah, o Big Brother tem manipulação, não sei o quê, ela já tá, cara, viajando na parada, porque pra quem lê o livro, quem sabe de onde vem o nome do reality show, sabe que manipulação é o top, é o que manda a história. Então, cara, o Big Brother é manipulado e eu acho que a proposta dele é ser manipulado.
E alô, vocês maraquê.
O Rafael falou, vocês acham que o pessoal que assiste é burro? Eu não diria burro também, cara. Mas eu vou te falar, é um programa, como que vocês falaram, entretenimento para entretenimento. Às vezes a pessoa não quer, só quer sentar ali e relaxar. Mas, cara, é um programa que pra mim não acrescenta em nada. E quando eu vou assistindo, mesmo que eu estiver muito cansado e só quiser uma parada mais leve, aquilo vai me irritando, porque, tipo, é uma parada muito vazia. Eu acho muito vazio, muito fútil, eu não consigo assistir. E não diria que as pessoas sejam burras, né? Elas, cada um tem direito à opinião. Mas, na minha opinião, não é um programa que serve nem pra distração, cara, pra mim. Não ultimamente, né? Não mais. Pode ser que eu tenha passado.
Assim, de repente você já teve a sua cota de entretenimento. Mas, entretenimento.
Eu pelo menos vejo assim, eu tenho a minha linha de coisas pra fazer, barra ver, muito específica, né? Então eu não ligo a televisão e tá no 4, né? Como o pessoal chama. No canal. Bota no 4, bota no 4, é bota no 2,
minha tia. Cable.
É porque o meu tio que mora no Rio, tava aqui em casa hoje, ele falou exatamente isso. Mas ele é mais velho e tudo mais, então. Ele falou, pô, não, que eu aí tava. Eu liguei a televisão, tava no 4. Eu lembrei, caralho, tá no 4, porra. Então é assim, tipo, o cara chega, foi a questão do disso, o cara chega do trabalho, aí, porra, liga a televisão, tá passando no Jornal Nacional, sei lá. Aí tá falando de tragédia, como sempre, né? Pô, tu fala de tragédia.
Aí, enfim, só um exemplo, né? Então, ele liga a televisão e já tá no 4. Esse é o dia a dia do brasileiro, cara. Do brasileiro. O cara, o povão, né? Como eu disse, eu não tô dizendo o cara que é pobre, né? Não pobre de dinheiro no bolso. Mas tô dizendo um cara que não sabe selecionar, entendeu? É o que eu digo. O cara quer assistir, o cara gosta de assistir. Ok, mas tem a maioria das pessoas, e vocês podem discordar ou concordar comigo, assistem aquilo por falta de opção.
Não sei. Tem pessoas e pessoas. Tem gente que realmente gosta de assistir. Mas aquilo acaba chamando. O chamar a atenção daquilo funciona principalmente pra quem não tem mais nada pra fazer.
Aqui,
assistir, no caso, né? A televisão tá passando aquilo ali, pô, beleza. Aí no dia seguinte também, Aí o cara vai adquirindo o cara vai adquirindo interesse por aquilo e foda-se, entendeu? Mas é o que eu tô dizendo. Pra mim, entre aspas, a minoria que realmente fala, caralho, hoje tem Big Brother.
No Big Brother 10, cara, a maior votação, foi a maior votação de todos os programas até hoje, foram 154 milhões... 878.460 votos.
Olha o JP.
Cara, é maior do que. É mais do que metade da população do Brasil.
Cara, é quase a quantidade de downloads do podcast, né, cara?
Porra!
Exatamente. Aqui, mas posso fazer uma pergunta pra vocês? Vocês confiariam um segredo a uma pessoa que tem pay-per-view do Big Brother?
Porra, velho. Não, peraí. Quando eu conheço uma pessoa, eu faço algumas perguntas pra ela, né? Eu falo, então, qual o seu nome? Quantos anos você tem? Mora onde? Estuda o quê? Você assina o pay-per-view do Big Brother ou não? É o meu questionamento pra pessoa, entendeu? Ela pode estar ok em todas as outras, mas se ela falar que sim na última, eu corto. Não dá, gente. Não.
Você assistir assim... É ok, aceitado, né? É ok. Agora, não, gente, não assina o pay-per-view do Big Brother. Por favor, não faça isso.
Aí tem a pessoa que vai lá, assina o pay-per-view da TV Paga, né? Da Sky. E tem o cara que ele assina esse e ele ainda assina o do Globo.com porque tem as câmeras exclusivas. Aí não, né? Aí é o cúmulo.
Aí você confiaria um segredo a essa pessoa? Não tem como, né, cara?
Aí a gente pensa, por que Catulinho não volta?
Ah, não é, cara? Mas
tá
não
aí,
é.
Cara. Tá aí, ele olha pra cá e fala, que merda. Que merda, igual Jesus.
E aí, no seis maraque, solestaciue.
Olha só, é fácil a gente tá daqui, né, dos nossos lares quentinhos e, né, sofás maravilhosos. Não sei se na casa de vocês tem sofá, mas enfim.
Porra!
Agora, ir pro outro lado. Ir lá pra dentro da casa, sei lá, do Big Brother, de algum outro reality show. Algum de vocês já teve essa vontade, curiosidade, sei lá, desejo de estar participando de um programa desses?
Eu já falei, né?
De forma alguma.
Cara, o Vini, eu, Big Brother, nunca, jamais. Mas o American Idol, vou te falar que deu uma vontadezinha, assim, só que eu não tenho talento suficiente pra isso. Mas vou te falar que deu vontade, cara.
JP ficou quieto.
É, JP. Ué, né?
Não, assim, esse nunca é um bom apresentador do Big Brother, eu acho.
Imagina.
Fazer vários monólogos.
É, cara, ia ser mais.
Nossa, cara, imagina isso.
E o Gustavo, você que tá dentro da casa.
Cara, ia ser muito legal, sério.
Gustavo e Juan.
Caraca, deu.
Esses dois. Cara, o Juan, ele tem cara de que ele ia ser aquele cara que puxa a panelinha. Não, a gente vai votar naquele cara ali, porque o público tá ligado?
Eu ia ser a cobra da parada, né?
É verdade.
Cara, mas parece... bem que, olha só, JP, assim, se você participar de, só dando um exemplo, de uma do The Weeknd nossa, e você conhecer o Andrei um pouquinho mais a fundo, você ia perceber que o Andrei é esse cara.
Revelação,
é. É porque, assim, eu sou muito sincero, eu tô aqui e tal, então, assim, realmente parece, mas o Andrei, ele faz os planos dele ali, ó, sabe? Por trás, ali, quietinho, e de repente, quando tu menos espera, bum, ele te fudeu. Entendeu? Esse é o Andrei, entendeu? Então, eu acho que o Andrei, assim, eu poderia até ser, assim, não tô dizendo, não vou me tirar então, dessa, mas o Andrei tem um perfil melhor pra isso, porque ele é falso.
Então é por isso que tu manda, tá mandando ele pro paredão essa semana, né?
É isso.
Esses são os motivos.
São os meus motivos, né? Não é nem, eu também não tenho afinidade, né, porque eu não gosto dele, isso é óbvio. Né, e porque ele fica criando intriga no grupo, né? Inclusive ele falou muito mal do JP pra mim, mas eu não vou falar agora. Mas, enfim, é por isso que hoje meu voto vai pro Andrei.
Só por questão de jogo, né, cara? Só pelo jogo.
Pelo jogo, né? Então, assim, eu estudo muito o jogo, eu tô aqui observando todo mundo, entendeu? Eu também odeio o Rafael, todo mundo sabe disso, mas...
No momento o Andrei é mais perigoso, né?
Isso. O Andrei está oferecendo um perigo muito maior pra mim nesse momento, então é por isso que o meu voto vai pra ele, Bial.
Então, qual é?
Bial não, cara, JP.
JP. JP, desculpa. JP.
Tá bom.
E aí, no seis maraque, solestaciue.
Olha, eu acho que, cara, eu nunca tive vontade, assim, de participar de um BBB, mas eu já tive curiosidade. Já tive aquele momento de, caraca, deve ser, porra, tu fica lá 3 meses tendo festa, várias mulheres, várias... né, louras, e academia, você não faz, tipo, nada.
Olha aí.
A gente já sabe que JP gosta de coroa e gosta de loira, tá vendo? Que ele já falou.
Olha aí. De coroa que é isso?
Segura, Suzana Vieira.
Segura,
Fischer.
Rita Kachimak.
Eita, porra.
Curiosidade eu já tive, assim, mas, assim, vontade, não.
Rafael Marques de Oliveira.
Cara, Big Brother eu teria que tomar banho de sunga, pode arriscar. Eu não sei cantar pra participar de nada, de ídolos, essas coisas, pode arriscar. Eu não participaria de nada ao ar livre porque tem barata, então não. Então não, desculpa, não.
Comer os olhos de cabra, nem pensar.
Nossa senhora, não, cara, jamais.
Chata, olhos de cabra é tranquilo. Ele tá preocupado com a barata.
É, também, isso que eu ia falar agora, eu acho que olhos de cabra pro Rafael é tranquilo, porém tu botar uma perninha de barata ali pra ele já fudeu.
Não, já era, já era.
Caraca, quer dizer que tu sobe na mesa, meu, Rafael.
Eu subo na mesa? Porra.
Tu não viu nada.
Tu não viu nada.
Cara, barata voa e não tem plano de voo, né, cara? Ela voa pra qualquer lado. Tu nunca sabe pra onde ela vai.
Vini,
né,
a barata, ela só gosta de ver o caos. Ela gosta de ver o mundo pegar fogo. Então, assim, ela mira perfeitamente o nada. É, porque nesse nada pode ter tudo. Inclusive o Rafael. Então, se ela acertar, pra ela é lucro. Porque ela vai acertar e vai sair voando. Tipo, porra! Consegui! E vai embora!
E a lua se chamará que solesta se ue.
Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. Saindo um pouco do gênero desses reality shows mais famosos, assim, tipo Big Brother, né? Essas coisas assim. Vou falar daqueles um pouco alternativos, como era tipo Super Nani, O Aprendiz, que eu via muito.
Adorava. Porra, o aprendiz, cara, é verdade, isso é maneiro pra caralho.
Tá demitido.
Olha, aquele da Band que eu falei, né, que era meio estranho e tal, era agora. O famigerado Busão do Brasil. Não sei
que
se vocês
isso?
Chegaram
que
a conhecer.
Que isso?
Caraca,
que merda é essa?
Pelo nome, deve ser no nível de casa dos desesperados, né?
Que é isso, gente do céu?
O Busão do Brasil, ele era mais ou menos no estilo, né, de Big Brother, Casa dos Artistas, porém ele tinha um aditivo maravilhoso. Ele variava de cidade. Os participantes rodavam por algumas cidades do Brasil, ficou no Sudeste e no Sul aqui, né, São Paulo, Rio, chegou aí, se não me engano, pro Mato Grosso, né, pro Centro-Oeste, aí os participantes ficavam dentro do ônibus, a convivência deles era dentro do ônibus, e o ônibus ficava um determinado período de tempo nas cidades, que aí se passava um pouco mais, né, tinha um pouco mais pra gente conhecer os personagens, né, os participantes, e claro, você tinha que ligar pra eliminar, pra salvar, que não sei o quê. Só que, cara, foi um flop que o negócio dava 0,5% de audiência na Band. Se eu não me engano, se ele chegou caralho a terminar.
Você é o único que assistiu.
Ô, André, mas só pra entender. Ele já deu, assim, ele deu pouca audiência, ele já deu o dobro da RedeTV, né?
Ai! Pois é. Ô, André, eu acho que chegou um momento que o diretor chegou assim num dia pra gravar, ele falou, gente, acabou, chega essa porra. Todo mundo pra casa, ninguém vai dar falta.
Desmontaram o cenário de ônibus, né, cara?
Ah, não, mas eu tô falando. Eles ficavam dentro do ônibus o tempo inteiro.
Ficavam dentro do ônibus e esse ônibus tinha era uma casa ambulante, era como se fosse um super trailer.
E tomavam banho, comiam...
Banho, tinha tudo. Vou colar aqui pra vocês um link no post aí do Busão do Brasil pra vocês entenderem. Vou colar pra vocês verem aqui mais ou menos como funcionava o busão. Tinha toda uma estrutura de casa.
Eu vou baixar o Gustavo aqui. Quem foi que teve uma reunião lá no alto escalão da Band pra ter ideia de fazer um reality show desse, cara? Quem teve essa ideia aí? O cara aplaudiu, o outro aplaudiu.
Cara, mas é aquela parada, né, gente? Tudo é uma boa ideia até dar errado, né?
Cara, olha, o que pode ter sido...
No papel, tudo é de boa. Pô, não, vai ser muito foda. Até que bota na prática e tu vê. Então, gente, deu merda.
Cara, tem ideia que tu já sabe que é ruim do cerne, assim.
O que sai... Olha o público que assiste Band, né, gente?
O que pode ter acontecido, cara, é que isso, de repente, era um reality show, tipo, segundo escalão nos Estados Unidos, aí alguém da Band viajou, viu essa porra lá e falou, pô, vou trazer isto pro Brasil, vai fazer um sentido, porque brasileiro adora ônibus. Vidio. É mesmo. Se eu soubesse, eu teria visto, é porque eu não conheci esse reality show.
Puta, Rafael, adorar, cara.
Inclusive, me candidataria para, né, motorista do ônibus.
Olha só, olha aqui. O motorista deve ser o líder, né?
É possível, imagina que maneiro.
O Rafael queria ficar fazendo só curva de 90 graus lá, não ia dar certo. Verdade.
Isso é.
Ô, Andrei, você falou que o reality show era da Band, eu jurava que era Mulheres Ricas.
Nossa. Ai, que loucura! Ai, que absurdo!
Caralho! Isso, cara! Gente, tem coisas que... Sério, eu nunca tive conhecimento de certas coisas que vocês estão falando, de verdade.
E a Lulu, Sesmaraque, Solestaciue.
Além desse sensacional reality show da Band, né, o nosso querido Busão do Brasil, que, né, foi um sucesso estrondoso, todos nós conhecemos, nós tivemos mais alguns espalhados por outros canais aí maravilhosos da nossa grade aberta, como, por exemplo, Troca de Família da Record,
cara,
que mandava as gloriosas mamães de uma família para a outra. Só que assim, daquele naipe, uma mamãe é roqueira, tem o moicano, né, a cabeça raspada e o moicano, a outra mamãe é da família tradicional brasileira, que só usa aquele saiote embaixo do joelho.
Cara, que inferno, cara, que inferno que deve ter sido.
Imagina isso. Só, cara.
Caraca, eu limpar cocô de filho que não é meu. Puta que pariu,
bem tá maluco. Bem assim.
Limpar cocô de criança de qualquer jeito já é ruim, imagina que não é seu, né?
Ah, mas é, pois é.
Nós tivemos também aquele das meninas que foram pra fazenda, não sei se vocês lembram, o Simple Life com Karina Bach, com aquela boca, né, que todos nós conhecemos.
E a boca que tem o piercing ou não?
Não, é a outra boca.
Aquela é o lábio, né? Tem razão.
E Ticiane Pinheiro, ex-mulher de Roberto Justus.
Ah, aquela do quadradinho de 8.
Isso aí. Elas foram pra Itu. Olhem vocês, dudes de Itu, né? Que estão nos ouvindo. Enfim, as patricinhas foram pra Itu, seguindo, né, aí um modelo, se não me engano, é inglês ou americano de reality show. Elas saíam meio que da realidade, e aí tomavam aquele choque, tinha que tirar leite de vaca, limpar a bosta de cavalo. Momentos únicos da TV brasileira.
E elas faziam tudo isso de biquíni?
Elas faziam tudo isso de salto, cara, pra ser mais engraçado.
Cara, olha aí, Big Brother Brasil.
Eu achei que tinha coisa.
Ah, não, em alguns momentos elas realmente ficaram de biquíni, não era todo o programa, infelizmente.
Porra.
Não, cara, eu nunca vi esses alternativos não, cara, sério. Eu nem sabia que eles existiam.
Como assim, Rafael? Você tem cara de que assistia a Casa dos Colírios, Rafael.
Casa dos Colírios da Capricho?
Caralho, cara.
Colírios da Capricho. Que pariu.
Mas isso não era reality show, né? Eles tentavam atuar. Eles tentavam.
O Rafael, você falou aí que do programa lá do... A Prova de Tudo, isso aí, a Prova de Tudo, hein? A Prova de Tudo. Você tem cara, Rafael, que curte também o Largados e Pelados.
Que é, peraí, rapaz!
É verdade, peraí.
Pelados. Deixa eu ver o que é.
Cara, olha só, cara.
Vocês citaram aí o Colírio da Capricho. Se eu não me engano, o Gustavo é amiguinho de um desses caras aí.
Ah, óbvio, eu preciso
Gustavo. Olha aí.
Que coisa. Caralho, Largados e Pelados. Eu tô bolado com isso.
Nunca viu, cara?
Nunca tinha visto.
Cara, tem reality show de tudo. Acabei de perceber isso. Reality show de tudo.
E alô, vocês maraque.
Bom, e as últimas semanas, né, desde aí de junho, julho, a gente vem entrando no Twitter nas nossas noites corriqueiras, né, pra falar mal das coisas, né, pra reclamar da vida, pra fazer um mimimi básico, e a gente sabe que no Twitter volta e meia nós temos aí os comentaristas de reality show, e os últimos que vem dando aí muito o que falar são os reality shows dos mestres cucas, né, dos chefes de cozinha. Como o Rafael disse, lá tem o Cake Boss, tem o Hell's Kitchen, se não me engano, ou Cozinha do Inferno, em português, eu não sei se é do SBT. Mas o top dessa galera é o Masterchef, que teve a sua edição normal esse ano, só que nós tivemos um plus em 2015. Está rolando a edição Masterchef Júnior no Brasil agora. Então assim, meus amigos, vocês acompanham o Masterchef, gostam de Masterchef...
Cara, eu só quero comentar uma coisa aqui. O Hell's Kitchen, eu acho muito maneiro o Gordon Ramsay batendo com bife na cara das pessoas, tá ligado? Pô, isso aqui tá mais cru que sei lá o quê, que bicho vivo. Ele tem umas tiradas maneiras assim. Aí tu vai ver o brasileiro, cara, o chefe brasileiro, que eu nem sei quem é, tenta fazer a mesma coisa. É tão, tão sem graça. Ele vira pras pessoas e fala assim, seu prato está ridículo. Tá uma merda isso aqui, sabe? Mas me parece muito forçado pra ficar parecido com o formato de fora. Aí isso daí me parece um pouco... Mas de resto eu não acompanho não, Masterchef, só o Cake Boss mesmo, que eu acho maneiro.
Esse Hell's Kitchen aí que o maluco pega dois pedaços de pão, coloca na cara da pessoa e manda ela falar que é um sanduíche idiota?
É, isso daí mesmo, cara.
Caralho, cara, que merda de programa, puta que pariu.
Cara... Eu acho o Masterchef Kids aí, Júnior, cara, eu acho o cúmulo da apelação, cara. Porque, pô, é o cúmulo do que eu preciso de audiência, porque, caraca, tu já viu um episódio desse programa? Eu fico com pena das crianças, cara.
Não, tipo, consegui ainda.
Cara, eu fico com pena, né? Que as crianças não tem jeito nenhum pra cozinha, mas eles ficam forçando ali aquele cara falando um portunhol lá, um português horrível, sei lá que país que aquele cara é. Sei que ele fala um português muito mal. E em cima das crianças eu fico assim, caraca, cara, que apelação,
português,
cara.
Português com francês.
É, porra, é um português horrível, sei que não dá pra entender nada. E o cara é chato, parece o pinguim do Batman, mas chato pra cacete. Eu, cara, eu acho muita apelação, cara. Agora, o Masterchef aí principal, foi uma parada muito bizarra, que eu não assisto mais televisão, assim, né, canal, porque eu não tenho mais muito tempo. E eu via todo mundo no Twitter, JP, eu acho que também, postando coisa assim, ah, de não sei o que, Jiang, sei lá. Eu falo, caraca, de que essas pessoas estão falando? Não, mas eu ficava assim, caraca, quem é essa pessoa? Quem são essas pessoas, cara? Do que eles estão falando? Eu vi todo mundo comentando, eu não sabia de nada. Só na final do programa que eu fui descobrir que era Masterchef, que é um programa de cozinha, que todo mundo tava assistindo, eu não fazia ideia do que era, cara. Mas foi bizarro, fiquei alienado.
O último episódio da primeira edição do Masterchef foi o único que eu assistia, porque eu ficava bolado com essa coisa no Twitter e queria saber o que era. E aí, depois disso, eu comecei a assistir quando teve a segunda edição desse ano, eu assisti. E, cara, eu vou falar pra vocês, eu gosto. Eu acho muito maneiro a interação no Twitter e a galera falando daquilo, pra mim. E olha só, o Masterchef, essa segunda edição, que deu o dobro de audiência que a da primeira, a primeira edição teve 6 pontos de média, essa agora teve, em média, 12, 10 pontos, com até picos maiores. O último episódio deu pico de 15 pontos, liderou mais de 1 milhão de menções no Twitter. Então é uma coisa que tá chegando com mais força até.
É, olha o Rayman aí, né, agindo, o Statistic Man. É,
professor!
E alô, vocês maracê, solestaciuê.
E antes da gente chegar na parte final desse podcast, né, eu tenho que fazer aí uma menção a um reality show que tá rolando aí, que eu e o Rafael gostamos muito. Mas pra falar qual é, eu vou pedir o auxílio luxuoso do host desse podcast. Rafael, por favor, qual é o nosso reality dos domingos e também das quartas, das quintas-feiras?
Das quintas-feiras? Mas esse aqui é o específico das quintas, né?
O específico das quintas.
Ah, aquele é demais, né, Andrei? É o nosso...
Se faz prazer!
Ai, meu Deus. Puta que pariu, cara.
Inclusive...
Rafael, eu acho que você deveria participar cantando isso.
Ah, cara, eu sei que vocês viraram a cadeira aí pra mim.
Eu vi.
Essa é a frase que eu mais ouço. Por que você não participa do The Voice?
Olha aí.
Mas, sério, eu e o Rafael, quando tem maratona The Voice americano no domingo, nas Dude Weekends, o Juan é obrigado a assistir, porque Adam Levine não tem como você não assistir, né, Rafael?
Até careca, aquele homem é bonito.
Exato. Tem a Gwen Stefani, tem o Pharrell, ídolo do Juan.
Ah, adoro o Pharrell. Puta que pariu. Vontade de faquear ele que eu tenho.
Tocando rap. Feliz ainda, né, Juan?
Porra, tocando rap, não, puta que pariu. Não, e esfaquear, eu digo, porque a morte é mais lenta e o prazer é maior, porque... Puta que cara chato, velho, meu Deus do céu.
O Adam Levine, ele é muito talentoso, realmente, tem que concordar com o Rafael que, pô, ele é sinistro, ele é muito foda.
Ele não tem jeito, não tem masculinidade.
Ele é tipo, cara, ele, hoje em dia, ele, o Jared Leto, assim, então, tipo, top.
Olha o Vini, esse Vini, dá cara, abraço aqui, Vini.
É, mas é verdade, cara.
Que pariu, mais um fanboyola do Jared Leto, não aguento, cara.
Você tem que concordar,
cara, basta Andrei, cara. Sobre, porra.
Ô, Juan, o sobrenome do Vini é Samboy.
Entendi. Não. Tá explicado.
É isso, você tem que concordar que eles realmente são muito bons, cara, no que eles fazem. Isso não é indiscutível.
Não discordo, mas... Né, gente? Tá batido, né? Passou, né?
Ô, Juan...
Oi, Dedê, lindo!
Você vai querer que eu jogue na sua cara ou não o Johnny Depp?
Ah, lembra? Mas o Johnny Depp é o Andrei.
Olha lá, olha o favor.
O Johnny Depp transcende a qualquer coisa, Andrei, é diferente. Você não vai querer comparar Johnny Depp a Jared Leto, tu não fode comigo a esse
ponto. Mas eu comparo.
Tu não vai querer, não. Jared Leto é muito bom, ele é bom ator, ele canta bem, só que acabou.
Eu tenho que,
é bom.
tem que concordar que o Johnny Depp tá em outra categoria, cara.
Olha, isso aí, falando. É vai seguindo a escadinha, vai seguindo a escadinha. O Adam Levine tá mais perto do Johnny Depp, eu diria. Lá em cima, quase no mesmo patamar, eu poderia dizer.
Isso é outro podcast, Juan, sai fora. Daqui a pouco, depois a gente fala aqui. Isso é outro podcast.
Vamos marcar um só pra falar disso.
E a Lua, vocês maraquem.
Eu queria encerrar esse podcast com um exercício imaginativo muito, muito furtivo e maravilhoso. Nessas mentes RPGistas desses que gravam aqui com vocês, nós temos aqui uma gama de pessoas um tanto quanto peculiares, né? E tanto no Dudecast quanto no Nivecast, né? São pessoas Sim. que você não encontra em qualquer lugar.
Eu não sei Sim. se foi elogio, né?
Então, é um elogio ao mesmo tempo que não. Não,
Então, como seria o reality show do The Dudes? Vamos começar a esquematizar um formato pariu. Pra ele.
Eu tô com caralho, cara.
Em que
caralho,
nós cara. Somos participantes.
Eu já disse, digo de novo, Juan puxa a panelinha.
Juan puxa a panelinha.
Puxa a panelinha. A minha primeira panelinha seria contra o Rafael.
Não, mas pera aí, seria o reality show.
Eu vou apresentar.
Seria o reality show do Big Brother?
Pensa aí no formato que for.
É, tem que pensar no formato primeiro pra ver como que ia ser. Se a gente ia se votar, se ia ser.
Olha, eu acho que poderia ser um reality show na internet. Eu acho que a gente nunca deveria sair do Skype.
Ah, puta que.
Olha aí! Cara.
Eu acho que eu ia votar. Eu ia votar no Skype sempre, porque o Skype me irrita demais.
Não, então, gente, desse reality aí, o Dude não participa, né? Porque ele vai cair o tempo todo.
O Dude é aquele participante que desiste no hotel.
Ah, é verdade.
Cara, eu acho que teria que ter um reality show do Juan e do Gustavo no Tinder. É, um spin-off deles dois no Tinder. A saga, o Juan tem que fazer um Tinder, cara.
Então pode ser um reality show no Skype. Dudecast é com patrocínio, master do Skype. A gente nunca sai do Skype.
Porra, tá maluco?
Tá. Que doideira. Dura quanto tempo?
Então, dura 3 meses, que é mais ou menos o tempo aí de todo.
Mas a gente pode, tipo assim, eu pego meu celular logo no Skype, eu posso andar, ou tem que ficar de frente pra um computador, ou... Olha, vou
beleza,
primeiro.
Não, beleza, você pode pegar o seu celular, desde que a sua conexão nunca caia. Se você deslogou, caiu do Skype, deu merda, você vai terminar.
Meu Deus do céu.
Olha aí, gente.
É uma boa.
Tá. Qual é o prédio? JP, você que é o nosso Rayman, o homem dos números, define aí um valor ou então um prêmio que você acha mais maneiro pra esse reality dos dudes direto do Skype.
Olha, um prêmio pra um reality só na internet. Cara, eu acho que o prêmio tem que ser alguma coisa relacionada à internet. Sei lá, eu queria ganhar, sei lá, uma... Olha, Dudecast já é de graça, já não tem como ganhar nada relacionado ao Dudecast. Cara, eu ia querer ganhar uma conexão vitalícia do Skype sem um chiado, sem nada.
Porra, que presente, cara.
Olha. Agora vamos começar o reality show agora, então?
O pior é a admiração de todo mundo, porque todo mundo sofre do mesmo problema, né?
Pois é.
Está feito, então. Está feito, meus amigos dudes. Aí o reality show do The Dudes. Rafael.
Cara, eu queria mesmo um reality show que eu pudesse, de cozinha, que eu pudesse apresentar e olhar pras pessoas e falar assim, esse cogumelo tá tão cru que diz que a princesa tá em outro castelo.
Caralho, puta que pariu! Há quanto tempo você tá guardando essa piada?
Desde a hora que eu falei do Gordon Ramsay.
Esse cogumelo tá tão cru que em vez do Mario ganhar mais uma vida, ele morreu. Porra. Caralho.
Chega.
Salve do... Eita, puta que pariu, mano. A Laura Burns tá foda hoje, cara.
Porra, peraí. Não, eu não vou desistir.
Errou!
O teu tá bom.
Peidaram, hein?
Eita, foi a minha cadeira. Não, foi a minha cadeira.
E JP.
Aí, eu peguei, JP. Foi um peidinho, pode falar, foi um peidinho, escapiu, acontece, acontece.
Ele devia ter ficado quieto, né, cara, que nunca ia descobrir de onde veio.
Pois é, pois
sou uma pessoa honesta, sou uma pessoa honesta,
JP, sério, as pessoas honestas não vivem muito, então não ficam ricas, JP.
Não vivem, JP.
Pois é,
tem que, tem que ter amanhã com o André, JP.
É, JP. Você fala que eu sou trouxa e tal, agora, tá vendo? Você é honesto também.
JP vai sair dessa... Eu sou honesto. Não, peraí, eu sou honesto, eu não sou trouxa. Tem uma diferença, eu sou honesto e otário.
Eita, porra.
JP vai sair dessa faculdade achando que pode salvar o mundo, que vai botar aquela franjinha em cima do óculos. Não é assim, JP. Né?
Olha, cara, pior que é o contrário, velho. Se tem uma coisa que eu sou, é pessimista.
Ai, que merda. Esses números estão te deprimindo, cara. Para com isso.
Vai ter que ir lá na 105, vai ter que subir morro, isso aí, gente.
Ai, é.
Vai se acostumando.